O senhor ficou frente a frente com o Lula, né, numa oportunidade, o Lula ficou preso. E
Duas vezes. Mas interrogando ele.
Interrogando, e quando ele saiu, ele até fez algumas, fez menção em algumas situações, não é? E o senhor não acha, agora com calma, claro que pode parecer um assunto vencido, mas o senhor não exagerou em busca da justiça naquele período da Lava Jato? Não carregou muita tinta, não exigiu demais, tipo assim, eu sei que é aqui o caminho, mas eu preciso acelerar e preciso até ultrapassar algumas circunstâncias para fazer justiça, porque é o que parece para alguns, não é? Não, ele fez o certo, mas ele fez o certo pelos caminhos que poderiam, não poderiam
qual
ser
foi
corretos.
O caminho errado, né? Qual foi o caminho errado, Roberto? Roberto, a gente aplicou a lei e quem foi preso, condenado na Lava Jato, foi por mais de uma instância, inclusive. O próprio Lula foi condenado por mim, foi condenado em Porto Alegre, pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, duas vezes. Foi condenado no STJ. Quem é inocente? Eduardo Cunha? Sérgio Cabral? Esses são os inocentes punidos pela Lava Jato? O que a gente viu foi uma reação do sistema que quer impunidade e quer continuar roubando. Então, assim, não vamos entrar em falsas narrativas sobre a Operação Lava Jato. Foi um momento histórico no Brasil no qual pessoas larápios do dinheiro público foram finalmente responsabilizados. E ninguém atropelou a lei, não, dando assim que as decisões foram mantidas pelas várias instâncias. O próprio Lula só foi à prisão porque o Supremo Tribunal Federal autorizou. E não cabe aí, 3-4 anos depois, dizer que foi algo diferente. Então, a verdade está do nosso lado. Eu tenho grande orgulho da Operação Lava Jato. E o que se tem nessas críticas, geralmente, são narrativas que não se sustentam. Se me apontarem alguém inocente que foi preso, condenado na Lava Jato, alguém que não foi por corrupção ou foi por qualquer outra coisa, eu concordaria, mas ninguém tem capacidade de dizer isso porque isso não aconteceu.
E essa transferência de competência foi, na opinião do senhor, foi para livrar o Lula mesmo, para que ele pudesse participar do pleito? Porque, diante de todas as circunstâncias, ele deveria estar preso até hoje?
Veja, o que eu acho também, viu, que a gente tem que colocar muito claramente. Hoje nós estamos em 2023 discutindo o Brasil e a gente tem que olhar para frente. Então eu não assumi o mandato de senador para ir na tribuna do Senado e falar da Lava Jato. Uhum. Falar e discutir esses temas. A gente assumiu esse mandato preocupado em quê? Em construir um país. E construir esse país importa também em você discutir políticas públicas e aprimorar o próprio combate à corrupção, como a segurança pública, como a economia. Então são páginas que nós temos que virar. E nós temos que olhar ali adiante. Não é saudável nós ficarmos rememorando essas questões, embora, como eu disse, eu tenho orgulho da Lava Jato.
A gente começou a falar nisso, senador, justamente porque a gente falava do Lula, falamos do Deltan Dallagnol, falamos de perseguição, da insatisfação do Lula, que o Lula poderia ter assumido o governo e realmente estar muito tranquilo, não é? E ele continua raivoso, é o que o senhor falou. Ele ainda se sente prejudicado porque aconteceu lá atrás. E talvez o senhor possa ser vítima disso, né? E quando a gente fala sobre a justiça, algumas pessoas que defendem o senhor entendem realmente que o senhor poderá ter o mandato cassado, porque a própria justiça nossa também, muitas vezes, a justiça não é feita, não é? Outro dia o Deltan conversava conosco e o Deltan Dallagnol, ele dizia o seguinte, não é? Em relação a outros, o senhor falava do Cunha, né, que foi, mas tem Renan Calheiros, muitos outros nomes, que não poderiam estar ali se tivesse uma avaliação criteriosa do que eles cometeram, né, do histórico deles. E tem muitos políticos que não estariam ali, no Senado não estariam ali, né? Então, de repente, o senhor pode até ter um mandato cassado e alguém vai dizer o seguinte: mas por que cassar o Moro? Tem muitos outros que poderiam ter sido cassados também, não é? Não existe muita insegurança jurídica nesse aspecto também?
Não, mas no meu caso não tem nenhuma razão para ter cassação, entendeu? Uhum. De todo modo, aquilo que eu disse, nós temos que olhar para frente. Então, o que eu estou interessado hoje? Em apresentar meus projetos de lei, em defender aquilo que eu acredito dentro do parlamento. E para isso você precisa de votos, né, dos seus colegas senadores. E a gente tem que olhar para frente, conversar com todo mundo e buscar aprovação. Isso não quer dizer que você vai concordar em fazer em nenhum momento coisas erradas para fazer isso, para levar a aprovação. Mas não interessa, nesse momento, ficar discutindo essas questões do passado. Uhum. O passado está no passado. Eu, como eu disse, tenho muito orgulho do trabalho que foi feito na Lava Jato. E é o momento da gente olhar para frente, para bem do país. Então eu não fico subindo na tribuna do Senado falando em triplex, uhum, falando em sítio de Atibaia, né, falando na roubalheira toda que houve na Petrobras. Agora, se a gente for, a gente tem que se preocupar, o que, que a gente está fazendo agora? Será que a gente não está retomando as condições que levaram toda aquela roubalheira, quando a gente enfraquece as instituições, quando a gente tira a lei das estatais, quando a gente começa a ver alguns movimentos, né, que não fazem lá muito sentido? Então a gente tem que olhar para o presente e para o futuro.
Agora, de qualquer forma, também foi muito positivo. A gente não está ouvindo falar muito em roubalheira. Bom, no governo Bolsonaro a gente não ouviu falar muito em corrupção, não é? Assim, de forma mais acentuada, não houve, não é? Os números não apontam para isso. E nesses primeiros 6 meses também, o senhor tem ouvido falar alguma coisa de corrupção no governo do PT?
A questão da corrupção é assim: você aumenta a oportunidade e diminui os riscos, você favorece o surgimento de casos de corrupção. Muitas vezes demora anos para que sejam descobertos, porque corrupção não são crimes que são praticados aí à luz do dia. Então me preocupa sim quando a gente tem um afrouxamento dos controles e um afrouxamento e enfraquecimento das instituições. Nosso papel é tentar evitar que isso aconteça. Entendo que a Lava Jato, de todo modo, representou um divisor, porque a gente viu de pessoas confessando, fatos reais, dinheiro sendo devolvido, e isso serviu como elemento inibidor de mudança um pouco dos costumes. Mas a luta contra a corrupção tem que ser uma luta perene, e a gente não pode ter ilusão de achar que coisas não podem estar acontecendo.
O senhor usa de cautela para falar das instituições, falar do STF, do TSE e tal. Mas nós temos essa situação envolvendo 8 de janeiro e muitas pessoas acham que está havendo exagero do Supremo, as decisões são tomadas, a invasão do Supremo naquilo que é de competência do Executivo, do Legislativo. O senhor acha que está tudo bem com o Supremo, com o TSE?
Olha, o 8 de janeiro foi um fato, um ato lamentável. Invasão e depredação de prédios públicos, isso, nada justifica isso. Existe a CPMI do Rio de Janeiro, do qual faz parte. Nós estamos buscando apurar todas as circunstâncias que levaram a esse 8 de janeiro, esclarecer os fatos do 8 de janeiro, entender por que, que o governo não conseguiu impedir, já que era um governo já eleito. E aqui você tem uma diferença substancial em relação ao 6 de janeiro dos Estados Unidos, que lá o Donald Trump ainda era presidente. Em 8 de janeiro Lula era presidente e de repente teve um apagão. E a gente entender também como foram as investigações posteriores, né? Porque nós ficamos sabendo de fatos, inclusive fatos relevantes sobre o 8 de janeiro, porque houve vazamentos, né? De informações, de vídeos, inclusive um furo ali televisivo. Mas por que que isso não veio à tona antes? Por que que esses fatos... Hoje, esses dias a gente recebeu uma resposta das Forças Armadas, do Exército, a um requerimento meu, no 8 de janeiro, em que a resposta conta o seguinte, foi até divulgada na imprensa. Existe o Batalhão da Guarda Presidencial, BGP, e ele foi provocado para intervir no 8 de janeiro 11h54 da manhã de domingo. Pediram 30 homens. Enquanto que o pelotão tinha 198.
Isso quer dizer que
prontidão.
Já existia uma ameaça ali que daria para prevenir.
Existiam ameaças. A grande dúvida é assim: o BGP fala para nós: olha, eu só posso agir a pedido do GSI. Por que que o GSI, perto já do meio-dia do 8 de janeiro, só pediu 30? Demorou tanto para pedir, só pediu 30 pessoas. Depois, adiante, isso está no depoimento do comandante do Planalto, que ele fez a CPI do Distrito Federal, sobre o Rio de Janeiro, mas ele vai ser ouvido na CBMI. Ele fala que, quando começou a ter a invasão e a quebradeira, ele tomou a iniciativa e enviou outros pelotões. E o GSI jamais pediu para ele. Então, o que aconteceu? Deitado em berço esplêndido. E o que a gente viu também recentemente, isso foi divulgado pelo senador Espiridião Amin, por exemplo, lá no Senado Federal, a ABIN realizou comunicados a diversos órgãos do governo federal já no dia 6 e prosseguindo no dia 7, que havia risco de invasão e destruição de prédios públicos. E foi recebido pelo Ministério da Justiça, e foi recebido pela Polícia Federal, E foi recebido pelo ministro-chefe do GSI, o G. Dias. E aí, de repente, lá, 8 de janeiro, e aqui isso não quer dizer que as pessoas que invadiram os prédios não têm responsabilidade. Tem, sim. Agora, a gente quer saber também por quê que não fizeram nada para impedir aquelas invasões. Uhum. Já que foram avisados. Das duas, umas. Ou é uma omissão deliberada, ou é uma incompetência absoluta. Não. Não temos que concluir nada antes do final das investigações, para não apontar o dedo aqui acusatório. Mas posso fazer um paralelo, num exemplo mais grave. Quando houve o 11 de setembro nos Estados Unidos, o atentado às Torres Gêmeas, foi feita uma investigação no Congresso. E a investigação no Congresso apurou tanto os fatos relacionados ao terrorismo, mas apurou também por que as agências de inteligência americana falharam em prevenir o atentado. Então, quando a gente faz uma investigação congressual, não é porque é uma questão de oposição ou tal, governo, a gente quer entender o que aconteceu e esclarecer a verdade dos fatos. E esses dois fatos que mencionei são fatos já documentados. Tá? A BIM enviou um relatório ao Congresso Nacional informando que fez os alertas dia 6 e dia 7 do risco de invasão.
Isso justifica essa dureza, digamos assim, por parte do Supremo, do Alexandre de Moraes, porque muitas pessoas estão lá presas e passando por aí uma situação muito difícil. É o fato de ter atacado, digamos assim, os prédios dos três poderes, por tratar-se, no entendimento de alguns, de um golpe. Isso é muito pesado, então eles precisam ser punidos, ou para dar exemplo para que outros não façam. Essa dureza para algumas pessoas que talvez nunca se envolveram em situações nenhuma, nunca participaram de manifestações, estão lá, é raro, mas estão lá. E essa interpretação que se dá com essa dureza toda, se justifica por isso, senador? Ou o senhor acha que o Supremo está realmente exagerando?
Não, é difícil fazer essa avaliação, né? A gente está fazendo a CPMI exatamente também, entre os outros objetivos, para poder analisar a situação dessas pessoas presas. Tendo que cada um tem que ser punido segundo suas responsabilidades. Então, quem invadiu é uma situação. Quem invadiu e depredou é uma situação mais grave. Quem se manifestou, por mais que a pauta fosse equivocada, né, pedir um golpe, intervenção, tal, pauta equivocada, é uma responsabilidade menor. Há uma preocupação de que todo mundo seja colocado num mesmo balaio, né, e punido com excesso. Mas essa individualização da responsabilidade, nós esperamos que seja feita pelo Supremo Tribunal Federal, pela PGR, e a CPI quer contribuir também para que não haja nem impunidade, mas também não haja excesso.
Estamos chegando ao final. Tem uma observaçãozinha de alguns ouvintes aqui em relação ao Bolsonaro, que teve os direitos políticos cassados por 8 anos. O que o senhor acha dessa decisão? É uma decisão acertada, justa, correta ou não?
Eu registrei minha solidariedade ao presidente pessoalmente, entrei em contato e tal. Eu penso que sempre quando tem uma inabilitação de direitos políticos, é sempre algo triste, né? Porque qualquer pessoa, ninguém deseja o sofrimento de ninguém nesse tipo de questão. Agora, a gente respeita o TSE, respeita as instituições, e vamos aguardar para ver se ele consegue eventualmente reverter essa decisão negativa contra ele.
Ah, essa possibilidade de reverter? A como reverter?
Ele deve recorrer, né? Vai buscar os meios cabíveis para ser revisto pelo próprio Poder Judiciário. Não tem condições de emitir uma opinião.
Existe caminho para isso legalmente, né? Mas cá para nós, né, senador? Talvez o senhor não precisa falar isso, mas é difícil reverter essa situação, né? O quadro me parece que está desenhado, embora a gente não possa afirmar isso. O senhor sai daqui, fica durante essa sexta-feira aqui em Cascavel e depois tem um encontro em Foz do Iguaçu amanhã.
Isso, a gente segue percorrendo o estado do Paraná, né? Vamos para Foz do Iguaçu amanhã. E temos lá encontros com nossos aliados. Na verdade, devo ir ainda hoje, né, no final do dia para lá, para conversar com nossos aliados e fazer os planejamentos para a própria União Brasil para 2024.
Muito bem. A gente agradece a participação, inclusive de alguns ouvintes. Tem ouvintes que estão dizendo o seguinte, que se o Moro for cassado, essas viagens dele já servem para ele buscar chegar ao governo do Paraná, mas é em 2026 ainda, né? E se for cassado também não terá os direitos políticos suspensos, não é? Que é o caso do Dallagnol. Mas isso é assunto para depois, não podemos antecipar essa pauta aqui, né, senador?
Vamos repetir, Mark Twain.
Isso.
Os boatos sobre minha morte são exagerados. No fundo, isso é especulação, Roberto. Não tem nada a ver. O pessoal usa isso para te enfraquecer politicamente. Eu acho lamentável, né, que esse tipo de discussão se instaure, mas a gente está bastante seguro quanto à correção dos nossos atos e quanto ao que a gente pretende fazer na oposição ao governo Lula.
E nos bastidores, porque se o senhor for cassado, terá uma eleição suplementar, já tem pré-candidatos, o senhor já deve ter ouvido falar sobre isso, tem uns quatro pré-candidatos aí ao Senado, né, na vaga do senhor. Isso também é estranho, não é não?
Olha, é peculiar, né? Eu acho que tem muita gente pensando em, sonhando em ser o que jamais vai ser, né? Mas jamais vai alcançar, até porque a gente vê os nomes e são todas pessoas que dificilmente o eleitor paranaense gostaria de colocar lá. O grande ponto é que é um desrespeito não só a mim, isso é deplorável na política, pode ser adversário político, mas é deplorável, mas é um desrespeito principalmente a 1.953.000 eleitores paranaenses, né? Porque a cassação é o voto deles, em particular. Então, nós vamos trabalhar dessa forma? Então, a democracia é tapetão? Vamos decidir o Campeonato Brasileiro no apito, né? No apito amigo lá? No VAR, não no campo, mas no VAR. Fora do campo? Então, sabe, eu acho que se você prega democracia, se você prega ser um verdadeiro democrata, é um conselho, haja como tal, né? Vamos pensar dessa maneira.
Senador, muito obrigado pela entrevista aqui na CBN Cascavel.
Então tá bom, obrigado, foi um prazer conversar aqui.
Rede CBN, top de 5 segundos.